pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o João Pedro.
E eu sou o Ricardo.
E está começando mais um
Papo Bigode.
Começando mais um episódio especial de 4 anos do Papo Bigode. Eu, João Pedro, estou completando apenas um ano desse podcast maravilhoso, o melhor do Brasil, ao qual a gente fala que é melhor que o Podpah e as pessoas não acreditam, não levam fé. Mas é. Ricardo, e aí, cara, o que
você quer dizer
ao longo desses 4 anos de projeto? Eu não sei como conduzir esse episódio. O Ricardo me coloca numa saia justa aí, galera, porque vocês não têm noção. Ele chega e fala assim, ó, episódio de 4 anos do Papo Bigode, vai, tu que conduz. Sobre o que eu vou falar, meu?
É porque você não entendeu que eu quero te ver de saia justa.
Nossa,
que horrível, cara. Sua perna é peluda, João?
Pra caralho. Não, mas eu passo uma gilete de vez em quando.
E a nádega?
Bah, a nádega continua cabeluda. É o Chewbacca em pessoa.
O pessoal passa o sabonete aí, o sabonete sai, mano, com o cabelo, mano.
Não, que isso,
sai com peruca.
Quem limpa a casa espera a visita, não é verdade?
Ah, você tá ligado, né, pai?
Já dizia o sábio.
Ai, ai.
Não, que isso.
Já dizia o sábio. Pra quem bate punheta em cima do armário, isso ainda é nada. Até hoje eu não entendi esse meme.
Não, é que o meu armário tem uma posiçãozinha confortável, entendeu? Dá pra subir tranquilo em cima dele, ele é forte. O meu antigo armário, né? Agora eu tô com outro.
Esse não dá.
Esse eu não testei.
Esse não dá pra subir em cima.
Esse eu não testei. Mas no último episódio tu falou um negócio de antes, claro, de a gente começar o episódio, falar besteira aqui, tu falou uma coisa sobre tentar chupar o próprio pau. E aí que eu te faço a pergunta, Ricardo.
Eu falei isso?
Falou,
eu te
falou,
falei isso?
Tá lá, tá no episódio, quem ouviu sabe. E aí, cara, eu tenho uma reflexão pra te
cara,
fazer.
Cara, não lembrava disso.
E aí eu tenho uma reflexão pra te fazer. Tu acha que tentar chupar o próprio pau é um ato de homossexualismo?
Não, porque se for... Acho que não.
Eu vou te dar a resposta agora, cara. Que tudo depende do...
Eu não lembrava disso.
Tudo depende do intuito que tu faz isso, entendeu? Eu acho que se tu faz isso com o intuito de ter um pau na sua boca, aí você é gay. Agora, se você faz isso com o intuito de ter uma boca no seu pau, aí tu é macho, tá tranquilo. Fica a reflexão.
Cara, você me pegou agora que eu tô...
Aí, quem concorda, respira. Mas então lá, vamos lá.
Porra, mano, mas... Ou a pessoa... Pera aí, agora vamos teorizar sobre isso. A pessoa tem que ter muita flexibilidade e eu ter o pinto muito grande pra conseguir fazer isso, man.
Porra. É. Ah, tem gente que consegue. Tem gente que consegue ouvir relatos.
Eu não duvido de ninguém, cara. Eu não duvido de ninguém.
Não, porque é uma curiosidade, de repente, o cara se descobrindo tentar fazer isso. Aí eu fico pensando num moleque que tenta fazer isso e a mãe pega. Será que algum ouvinte do Papo Bigode já foi pego pela mãe tentando chupar o próprio pau? Respondam aí. Ninguém vai responder, tá ligado? Mas fica.
Cara, porque assim, já ser pego batendo punheta já é constrangedor. Agora chupando o próprio pinto.
Aí é muito mais...
Brother, que constrangedor, mano. Que constrangedor, cara. Nossa, já fez a minha noite. Vamos acabar o episódio por aqui de 4 anos, que já deu. Já deu, man.
É o famoso preâmbulo do Papo Piroca. A gente tem que fazer uma besteira antes de começar o episódio, então. Não adianta. Enfim,
não, putz. Cara, eu... Não, o pior é que eu já tava com outra vibe, já tava com vontade de chorar, o Papo Bigode completando 4 anos. Eu já tava, putz, eu já tava com um sentimentozinho de chorar. Como é que eu vou chorar?
Estraguei os seus planos,
tipo,
né?
O próprio pau. Caramba, mano, o cara vai entrar dentro dele mesmo, mané.
Enfim, aquele, um papo muito assim de cena de The Office. Mas vamos prosseguir com o episódio. Porque é o seguinte,
cara,
eu tô fazendo um ano de podcast, né, de Papo Bigode. Eu já conheço o Papo Bigode há um tempão, conheço o Ricardo já há um tempo, né. Já gravei.
Há quatro anos?
É, eu acho que não tinha um ano de podcast quando... quando
não,
eu...
o primeiro episódio que você gravou... Ó, eu tô aqui na página do Spotify. Inclusive, gente, uma coisa muito importante. Eu não tô dando bronca, não, mas é só pra vocês ficarem ligados. Muito obrigado a quem compartilhou o último episódio. Pô, fiquei super feliz, por mais que teve... Acho que teve 3 ou 4 compartilhamentos, eu não lembro, que publicaram nos stories que eu vi. Gente, muito obrigado. Isso, mano, alegra muito pra quem tá criando conteúdo, porque acaba chegando mais pessoas e quem sabe a gente consiga, né, um dia viver disso. Mas quando vocês forem compartilhar, marca o Instagram do Papo e Gosto, porque a gente vai lá e reposta a sua publicação. Senão a gente não consegue ver quem foi que compartilhou, sabe? Mas mesmo assim, muito obrigado. E outra coisa, o Papo Bigode tá disponível em todas as plataformas, gente. Então, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, o YouTube, que eu tô subindo agora os vídeos mais novos. Desde que o João... desde 2023 pra frente eu vou publicar tudo agora. Só falta subir o último episódio no YouTube agora. Então, enfim, é isso. Muito obrigado.
Esses dias mas... encontrei um ouvinte... que falou que escuta a gente pelo Podcast Addict, entendeu?
Meu assim? Deus do céu!
Eu falei bem assim pra ele, por que que tu não é uma pessoa normal e escuta a gente pelo Spotify como todos os outros, cara? Né, Spotify é coisa de modinha. É coisa de... Eu sou rico, quer dizer.
Meu...
Loucura.
Cara, muito bom. Tem um amigo meu, inclusive, eu acho muito difícil ele escutar, mas... Gustavo, um abraço pra você, irmão. Tamo junto. Ele escuta pelo Deezer, cara. É muito difícil você encontrar alguém que escuta Deezer. Não é? Não. Você encontra um doido ou outro que você fala, mano, por que você não escuta? Ah, não. Cara, e sabe qual é o pior de tudo? Os episódios do Papo e God demoram muito pra subir no Deezer. Tipo, demora um dia ou dois pra estar lá. Eu não sei o que acontece com o Deezer.
É uma merda, né? Vamos ser sinceros.
É esquisito.
A menos que nos paguem, é uma merda.
É uma merda.
Não, o Lu escutava pelo... Lembra do Lu, né? O Lu já gravou, inclusive, aqui no Papo Bigode. O Luiz Carlos.
Opa! O Lu já gravou abraço. Um monte de episódio.
Se tiver ouvindo a gente.
Inclusive, foi o Lu que fez o meu primeiro personagem, mano. Sabe aquele bonequinho que a gente mandou fazer? O Lui fez meu primeiro personagem, cara, aqui no Papo Bigode. Foi o episódio de 2 anos, ele que fez aquela artezinha do meu boneco. Foi o Lui.
Sim. O cara é fera. Ele escuta pelo Castbox.
Eu já vi uma galera que escuta pelo Castbox. É meio esquisito, mas enfim. Eu já vi, inclusive, eu já vi não. O Lui, ele... Mano, ele fez vários trabalhos aqui pra casa, mano. Tipo, ele fez um presente... Que eu consegui dar pro meu pai um quadro com a foto minha, do meu pai, do meu irmão e o meu avô, pai do meu pai, que já faleceu tem muitos anos. E o Lui conseguiu fazer um retrato nosso, só nós 4 no quadro. Mano, e dar aquele presente pro meu pai, nossa, foi algo espetacular, sabe? Foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai se emocionando. E ele vendo a imagem que o Lui conseguiu ilustrar, mano, foi tipo... Foi muito gostoso dar aquele presente. E depois o meu pai agradeceu o Lui e falou, cara, ó, muito obrigado por você ter feito, gostei muito, ela vai e tal. No dia meu pai tava completando... Eu não sei se meu pai tava fazendo aniversário, eu acho que tava. E... Meu pai até chamou e falou, ô Ricardo, chama esse Lui e puxa o churrasco aqui em casa. Só que tipo... O Lui mora no interior de São Paulo. O Lui vir até aqui em casa é tipo umas 2 horas, mano.
Que loucura. Antes da gente voltar pro assunto que a gente tava falando, só completar uma parada do Lui. A última vez que eu falei com o Lui, fazia muito tempo que eu não falava com ele, aí eu chamei ele em novembro. Mandei um, e aí, cara, como é que tá? Tudo certo? Ele mandou uma mensagem assim, pô, cara, bom te ver por aqui. Como é que é? Pô, faz tempo que eu não falo contigo, que bom, cara, ver uma mensagem tua por aqui. Como é que tu tá? Tudo bem? E eu não respondi ele mais, mano. Só que, cara, não foi por mal. Não foi por mal. Foi porque foi o mês de falecimento da minha avó. Foi logo em seguida, minha avó veio a falecer e aí, bah, loucura, não respondi ele mais. Mas, enfim, Lui, saudade de ti, cara, se tiver ouvindo, dá um alô aí pra nós.
É isso aí, Lui. Muito obrigado por também fazer parte do Papo Bigode, mano. Fico muito contente, verdade. Cara. Muito, muito, muito feliz mesmo.
Mas fala aí, Ricardo. Eu tava falando.
O primeiro episódio que o senhor participou foi Cultura do Cancelamento, parte 1 e parte 2, que foi só você e o Cris que participaram desse episódio. Foi
sim.
O primeiro que vocês gravaram.
Mas tu sabe que essa não é a minha primeira
contribuição. Foi o hashtag 1920.
Tu sabe que essa não é a minha primeira contribuição pro Papo Bigode, né?
Não lembro não, mano.
A minha primeira contribuição está alguns 5, 6 episódios anteriores, onde vocês abriram uma caixinha de perguntas no Instagram. Nossa, 2020 isso, hein? E eu pedindo sugestão de episódios, eu coloquei sobre Orkut, pra vocês falarem sobre a falecida rede social Orkut, e vocês gravaram um episódio sobre.
Caramba, é verdade, mano. Tá aqui mesmo, um episódio que sobre Orkut. Hashtag 14. Se vocês quiserem ver, hashtag 14. Que estão os antigos integrantes do Papo Bigode. E o João colaborou aí, vai.
Nós estamos já no 80 aqui, gente, 82. E, inclusive, não sei se tu vai lembrar que eu te mandei um áudio no Instagram ainda sobre o episódio, sobre esse episódio de Orkut. Tipo assim, te passando um feedback ali sobre o que eu achei do episódio. Te contei umas histórias ali da minha época que eu usava o Orkut. E tu deu muita risada e tal. Não sei se tu vai lembrar disso aí, mano.
Cara, não lembro, mano. Depois eu vou dar uma olhada, porque eu ainda tenho um antigo Instagram do Papo Bigode. Depois eu vou dar uma olhada.
Não, busca lá. Tá lá. Mas eu, como membro oficial do Papo Bigode, estou participando desde o episódio 67. Há um ano atrás, 3 anos de Papo Bigode, né? E depois viemos aqui, ó, episódio 68. Eu vou fazer uma retrospectiva, mano. Pode ser? Uma retrospectiva aqui dos episódios que eu participei.
Fica à vontade.
Episódio 68, artistas de um sucesso só, Vitor Clay aqui na capa, né? Falamos de Vitor Clay, Felipe Dilon. Ah, mano. Bastidor desse episódio, a minha ex-namorada tava... Eu já falei essa, né? Várias vezes. Minha ex-namorada tava no quarto.
Eu posso dar um adendo? Posso dar um adendo aqui? Mano, o João, eu tava no ponto de ônibus. E eu tava, acho que, eu não lembro qual foi o episódio que a gente gravou. Acho que foi o último que a gente gravou, que a gente também falou do Vitor Clay, né? Eu tava no ponto de ônibus, cara. E eu comecei a rir, você falando: "Bah, mano, toda vez que o Vitor Clay tá fazendo aniversário, o Grêmio posta uma foto desse cara com a camisa do do Grêmio cantando O Sol." A sua revolta foi tão sincera, mano, que eu comecei a rir de rachar o bico no ponto de ônibus.
Cara, sim. É sempre essa merda do Vitor Clay. Não, e aí ele canta O Sol. É tipo assim, aniversário do Grêmio. Aí é o Vitor Clay com a camisa do Grêmio cantando O Sol e cantando o hino do Grêmio. Porra, cara. Mas falando desse episódio, eu lembro que eu peguei o caderno da faculdade da minha ex-namorada pra anotar todas as músicas que eu falei no episódio. Foi muito legal esse episódio. É um dos meus episódios favoritos, cara.
O João é o homem de mil ex.
Ai, ai. É, não é assim, não é assim, gente. Mas beleza. Vamos lá, episódio 69, sexo. Esse aqui. Caralho, ele tem bastante reprodução. Galera escutou a gente falando um monte de putaria. Gravamos com a Alana. Cara, esse aqui foi top. Esse aqui foi legal. Foi engraçado, cara, pra caramba. A Alana contribuiu muito. Ela domina do assunto, né? A Bia, né? A Bia. Ah, e...
Eu posso falar uma coisa aqui? Eu acho engraçado que tem muitos ouvintes que... Tipo, parece que homem é uma coisa engraçada. Parece que homem vive em outro planeta da mulher. Tipo, você pode ver que toda vez que uma mulher vai falar sobre sexo, o homem se interessa pra caramba, como se a mulher não fizesse sexo ou fosse de uma outra espécie fazendo sexo. Então, tipo, a Lana falar de sexo é normal, até porque se você nasceu, seu jegue, você nasceu de uma mulher e a sua mãe fez sexo com alguém, né?
Pois então.
Pergunta pra sua mãe como é que foi fazer sexo.
Não pergunta não, cara. A visão da mãe é... Enfim.
Pergunta e grava.
Episódio 70, constrangimentos de trabalho. Esse aqui não ficou legal, gente. Que eu confesso que eu tava meio borocochô.
Por que será, né?
Eu tinha terminado o meu relacionamento. Mas eu tava muito triste naquela época ali. Daí esse episódio ficou meio ruim. Cara, depois, episódio 71... Eu comecei no 68, 68, 69, 70, 71, gente. E eu vou falar até o 81, que foi o último aqui. 71, Balela. Meu, eu não lembro o que a gente falou nesse episódio.
Também não lembro.
Enfim, ele tem bastante reprodução. Episódio 72, Tempos de Escola. Esse aqui ficou marcado, o guri que cagou no estojo da colega.
Cara, um outro adendo aqui, esses dias eu escutei alguém usando a mesma expressão que o João fez, cara, que eu dei tanta risada, que o cara falou assim, o João nesse episódio fala que, pô, os moleques fazem isso até o diabo treme, né, e eu ouvi, acho que foi um vídeo no TikTok, alguém do Sul também usando essa mesma expressão e eu chorei de rir por conta disso.
Até o diabo treme, né. Não, vai, o guri é frio. O guri é frio, cara. Cagou na escola. Não, esse aí, assim, ó. Como é que é? Os fantasmas, antes de dormir, vão ver se o guri não tá embaixo da cama deles, entendeu?
Pois é. Exatamente.
73, respondendo perguntas. É que a gente responde muita pergunta de vocês, né, bando de vagabundo. Então, eu, sinceramente, não lembro muito o que a gente falou nesse episódio. Aí vem o 74 e o 75, que foram, de novo, artistas de um sucesso só que internacional. O nacional a gente fez só a parte 1, e o internacional foi tanto que a gente fez parte 1 e 2. Ficou legal, ficou marcada a nossa treta, né, Ricardo? Kanye West contra...
Nelly.
Outro cidadão, Nelly. Não, e daí o Ricardo, ele colocou,
cara,
uma enquete.
Mas...
conta aí, Ricardo.
Não, você quer relembrar isso? Você quer relembrar isso? Não, tudo não, bem, não tem problema.
A gente tem que relembrar das derrotas.
Você quer essa humilhação?
Filha da puta, né, cara? Não, conta aí.
Esses episódios de artistas de sucesso só, internacional, tem a parte nacional, né, que é 68, igual o João falou, aí tem a parte 74 e 75. Que é a parte 1 e 2. Porém, a parte 7 e 4, ela tá com áudio um pouquinho ruim, tá meio... não tá muito sincronizado aí o João. Mas enfim, escuta porque é legal. A parte 2 tá perfeita, sensacional. Inclusive, um dos melhores episódios do Papo Igual.
A gente tomou um rage nos comentários, lembra? Tá lá ainda.
Ah, assim, o cara foi sincero, vai. O cara foi sincero, não escuta não. Esses dias... Esses dias ele mandou um negócio pra mim, puxando o meu saco lá no... Ah, não vou falar isso não, vai que ele fica triste e nunca mais comenta. João, a gente já tem pouca gente que comenta, a gente vai esculachar os que comenta ainda. Pô, mané.
Depois do último episódio, o moleque lá do Ronaldo não vai nunca mais ouvir a gente, pai.
Cara, é verdade, eu procurei ver se ele curtiu, acho que ele deixou de seguir a gente, mano.
Caralho.
Eu acho.
Enfim.
Mano. Cara, mas eu acho muito bom, porque no episódio passado, o primeiro episódio do ano, a gente já começou a esculachar todo mundo. Cara, ficou maravilhoso, mano. Ficou muito bom esse episódio, cara. Mas artistas de um sucesso internacional, a gente, pra quem não sabe dessa treta entre eu e o João, pra você que é ouvinte novo, chegou uma certa parte assim do episódio, que aí o João entrou em conflito. Porque ele falou que quem não mexe é melhor, que tem mais banana, que um monte de coisa, assim. Eu só vou pular essa parte, porque... Ignore. Porém, eu falei, João, Nelly é melhor. Tudo bem que quem não mexe ganhou, mas quem não mexe não fez sucesso no Brasil, man. Quem fez sucesso no Brasil foi Nelly. E não tem conversa.
No Brasil... Ah,
falei, não, é melhor, quem sabe quem, não sei o quê,
Nelly fez sucesso com uma música, irmão. Uma música.
Olha lá, ele vai começar de novo. Cara, você quer de
ele
novo que eu faça essa enquete?
Ele é um
pra você
artista
perder
de um sucesso
de novo.
Só. É por isso que ele tá no episódio, por isso que ele foi citado no episódio. O Kanye West foi citado erroneamente no episódio. Porque o Kanye West tem 13 músicas de sucesso, pelo menos. Uma de cada
aí, ó. Ele fica indignado, mano. Mas ok,
é
ok,
absurdo, eu respeito. Cara.
Só que aí, o João...
Respeito meu pau.
Ele gosta de se humilhar. Ele gosta de se humilhar, ele gosta de falar assim, não, tá não, tá bom, João. Eu vou fazer uma enquete, se eu sei que você vai perder. Aí eu fui lá no Instagram do Papigode e falei sobre essa enquete, quem é melhor?
Cara, Nelly, eu acho que fui eu.
No Ash.
Eu acho que até fui eu que criei a enquete.
Exatamente, foi você que criou a enquete. O otário, foi ele que criou a enquete. Ele poderia manipular aquilo do jeito que ele quisesse. Ele poderia entrar em todas as contas deles que ele tem no Instagram, pedir pros amigos dele ir lá e votar no Ken Nash.
Eu tenho duas mas contas, aí, três contas. Que é a
não,
minha
eu, do eu tenho acho que umas seis contas. Eu não usei nenhuma delas pra votar, ao meu favor.
Eu também não usei, pô.
Aí, o que eu fiz? Aí, que o João fez, tá lá, bonito. Eu posso postar de novo pra... Mas ok. Deixei lá 24 horas. Mano, o Nelly ganhou disparado do Kanye West, assim.
Não foi disparado.
Eu não pedi pra ninguém votar, votava quem queria.
Foi ali, ali.
Votava quem queria, mas tava lá, ó. Ó, que ali é o meu pinto.
Foi ali, ali, cara.
Cara, você tá maluco. Ali, ali, para com isso. Ele perdeu e quer justificar e começou, né? Mano, quando eu vi que bateu 24 horas, a enquete saiu automaticamente. Eu fiz um monte de stories no João, porque faz parte do João aqui no Papigode, faz parte.
Ah, cara, se fuder. Não, mas aqueles stories ficaram muito bons.
Ai, mano. Nossa, eu chorei de rir, mano.
Enfim, voltando aqui, episódio 76 e episódio 77, um papo com o Lucas, do Papo Bigode. O Lucas, assim, ó, do Papo Bigode, do Sessão às 6. Primeiro que o Sessão às 6 é um baita de um podcast. Pra quem gosta de cinema, procura aí.
É verdade.
O cara tem 3 anos de podcast e 340 episódios gravados. Não, capaz, tô exagerando, mas é uma porrada de episódio. E...
Cara...
E, cara, o cara, ele assiste todos os filmes. Lançou, ele assiste, entendeu? Tu quer saber que filme novo tá lançando? É com ele, mano. Porque ele grava sobre, e série é também, o bicho é diferente, ele é diferente.
Cara, o Lucas, ele é embaçado. O Lucas tem 187 podcasts, cara, gravados. 187. Mano, é muito episódio, viado. E ele tem a mesma quantidade de anos que a gente, na verdade, até aqui o especial de 4 anos, sessões 6. Ou seja, ele gravou. Ele começou a fazer o podcast antes que o nosso, já tem 4 anos e já tem quase 200 episódios, a gente não chegou no 100 ainda.
É, a gente não 4 anos e não chegamos em 100, mano. Verdade.
Pois é.
Mano, o cara é diferente.
Cara, mas o papo com o Lucas, ele flui porque, assim, ele entende a nossa zoeira, cara.
Ah,
eu acho
amigo,
gostoso,
cara,
gravar com pessoas que entendem. Exatamente. É legal gravar com pessoas que entendem o que é a nossa zoeira, cara. Porque é muito divertido isso. Você gravar com amigos, não tem coisa mais gostosa do mundo. Talvez é mais gostoso que fazer tega-tega.
É, ou não. Episódio 78, rotina. Que tem uma capa aqui, a gente já tava ali, ó, dando um briefing aqui, um spoiler pra vocês de como seria a nova logo aqui do Papo Bigode. Mas esse episódio, esse de rotina aqui, foi muito gostoso também de gravar, meu. Porque a gente... assim, ó. 2023 foi um ano muito difícil, cara, pra mim. Pro Ricardo também. Então, assim, a gente tá trabalhando pra caramba, mano. Suando a camisa pra... conquistar o nosso mísero dinheirinho aí, conseguir conviver e viver nesse mundo aí capitalista muito louco. E quando a gente tem um tempo, a gente grava. Então, assim, foi um episódio de desabafo, falando um pouco, assim, da nossa rotina no trabalho, vida profissional, pessoal, amorosa. Eu, tipo assim, passei por muita coisa aí em 2023, foi um ano bem difícil pra mim, mas graças a Deus, cara, tudo certo. E o Ricardo também passou por bastante coisa, se converteu em 2023, então acho que tá tudo aí. Um episódio mais pessoal. Eu acho que de todos esses episódios, tempos de escola, sexo, artista de um sexo só, e até o Papo com o Lucas, todos eram muito na zoeira, assim. Esse de rotina já foi mais cabeça, né, pra galera ouvir. 79.
É verdade, foi um episódio mais cabeça mesmo.
É. Aí o episódio 79, a estreia da Gabriela. E aí a guria chegou conquistando o coração dos ouvintes e os nossos, né, Ricardo?
Nossa, eu falo por mim, cara. A Gabriela já me conquistou. No dia que ela quiser, eu tô batendo aí no sul, cara. E, mano, eu acho... Teve um memezinho que eu postei recentemente na Gabriela, que eram três minas no quarto e uma quarta que tava na porta. Tipo, representou muito a Gabriela naquele videozinho, sabe? Porque foi aquilo, você já conhecia a Gabriela, eu não fazia a menor ideia de quem era ela, mas ela chegou e entendeu a bagunça. Ela chegou e conquistou nossos corações. Então, Gabi, eu só tenho amores. E outra coisa também, o João recentemente, ele compartilhou um negócio comigo de um episódio aí que teve. Eu vou até olhar aqui na nossa conversa no WhatsApp. O João compartilhou uma mensagem de alguma amiga dele que falou assim: eu só acho que eu mereço mais a camiseta que a Gabriela, acompanho desde os 4 porquês. Aí eu mandei assim pro João: pode executar, a Gabriela é uma santa, não mexa com a Gabriela. Um dia que vocês discutirem com a Gabriela, discordar com ela, eu vou caçar vocês.
Primeira hater aí da Gabriela. Não, mas a... Falou na zoeira. Inclusive, a pessoa que falou isso, a Eduarda, beijão, Eduarda. Seguinte, né, eu sei que tu posta aí uns stories e tal. Pô, marca o Papo Bigode pra gente repostar, entendeu? Tu marca, tu posta ali que tá ouvindo o Papo Bigode, mas tem que marcar a gente, entendeu? Pra ficar mais tri. Valeu? Mas é um anjo também. Gabriela participou daí do especial de Natal que a gente fez, né?
Ela mais ficou ausente nesse episódio do que tudo, né? Porque a gente fez uma retrospectiva também. E ela ficou mais alone, assim, porque ela só conhecia depois que você passou a fazer o Papo Bigode, né?
É, mas ela já falou que se tiver um episódio, uma parte 2 do episódio de sexo, ela quer participar, né, meu? Contar uma aqui, teve uma vez que a Gabriela tava aqui em casa, ela dormiu aqui, inclusive. Tava ela, a Luana também, que vocês vão conhecer em breve aí, mais uns amigos nossos. E, meu, a gente começou a jogar um bagulho, assim, a verdade consequência, né? Eu acho que aí em São Paulo vocês devem conhecer como verdade ou desafio. E...
Isso, a gente com verdade ou desafio.
Só que daí, no caso, o desafio era beber. Então a gente tava tomando muito trago e muito álcool e falando as verdades, né? E a gente começou a entrar nos assuntos, assim, de putaria, tá ligado? Meu, eu não vou dar spoiler aqui, eu só vou dizer que a Gabriela tem história pra contar. Mas, enfim. E aí, o episódio 81, primeiro de 2024, onde a gente saiu batendo em todo mundo. Esse episódio...
Batemos com o pau na mesa.
Mano, botamos o peru na mesa pra vocês... Assim, ó,
Inclusive, foi esse episódio que o João começou a falar no começo desse episódio de 4 anos, que eu falei que o cara chuprou o próprio pau.
É, do nada ele largou, vai chupar o próprio pau. E daí, então tá bom, né, pai? Do nada ele largou isso. Não, mas tem uma parte que eu dei muita risada, eu tava escutando aqui em casa, né? Eu coloquei na TV aqui, comecei a escutar aqui em casa. E tem uma parte que tu fala, tu começa a, tipo, dar um rage, assim, e começa a falar: ah, eu quero que aconteça isso, e que se foda isso, e que meu pau cresça. Aí eu respondi com amém. Que meu pau cresça, amém. Ah, se fuder, mano.
Ah, cara, tem hora aí complicada. Eu não consigo, cara, rage kit é comigo mesmo, mano. Ah, eu amo, velho.
Eu ia até te dar a sugestão de repente nos episódios, ou ao final dos episódios, só que daí ficaria muito longo, que a gente já se estende sempre, mas a gente lê uns comentários, entendeu? do post no Instagram. Nem sempre tem, mas quando tem é legal comentar. A galera comentou também nesse último aí. E eu achei legal, achei bacana.
Eu confesso que ia ter mais. Eu achei que ia ter mais. Eu achei que ia ter mais comentário.
Ah, eu também achei, cara, mas eu acho que não. Porque, flopou. Tipo assim. Não, eu acho que as pessoas não ouviram ainda, entendeu? O episódio completo, ou não ouviram. Eu acho que os nossos ouvintes. Uhum. Eles não são imediatistas, entendeu? Não é aquela coisa tipo assim, ah, lançou o episódio e todo mundo já escuta. Eu acho que eles vão escutando com o tempo.
Vocês são foda, hein, mano? Vocês são foda, mano.
Mas a galera comentou bastante, cara, sobre a treta dos signos, né? Da astrologia em si. Foi ali que o bicho pegou.
eu até coloquei ali... Cara, teve um malandro que comentou ali, eu não consegui evitar a zoeira, velho. Ele colocou, não, a... Ele deu, tipo, um bagulho...
Fala, porra!
Ele publicou, assim, ele botou nos comentários, é... Não, signos é uma pura leitura fria que não sei o que interpreta. Tipo, um puta especialista. E eu fui lá e coloquei embaixo. Cara, eu acho que você é muito libriano, porque os librianos são muito tóxicos.
Ah, mano. Eu li esse comentário, cara, mas assim, ele tá meio certo, cara. Ele tá meio certo nisso aí.
Meio certo? Tipo assim, tá 100% de certeza.
É que eu não acho que o signo descreve o que a pessoa... O que não é necessariamente o que a pessoa quer ouvir. Agora... Mas assim, são coisas genéricas que podem se aplicar a muita gente, entendeu?
Tipo, minha opinião, novamente. O signos fala básico, básico de tudo que cada uma pessoa é. Tipo, eles pegam todas as características e mudaram 12 vezes ela, mas com a mesma... só mudaram a nomenclatura, mas continua a mesma coisa. Tipo, é uma leitura fria mesmo. É. A pessoa fala, nossa, meu, eu sou tão sistemático, não, toda pessoa de leão é assim, meu.
Uhum.
Chato, velho. Mas um adendo. Você lembra que eu falei pra vocês que eu fiz um episódio sobre astrologias com a Lari? E, mano, já tinha muito tempo que ela não visualizava os stories do Papo Bigode. E no dia que eu fiz o recorte de signo e eu postei nos stories, ela visualizou, mano. Falei, puta merda.
Essa aí vai até deixar de te seguir agora, mano.
E não, eu olhei pra ver se ela tava seguindo, ela continuou seguindo. Mas se vocês quiserem escutar esse episódio sobre astrologia, eu conversei com a Lari, é o hashtag 46, astrologia, Lari Augusto. Assim, ficou um episódio legal, mas assim, eu não acredito, desde aquela época eu não acreditava muito, mas agora que eu sou cristão, pior ainda. Cara, e sendo bem sincero, nesse um ano de Papa Bigode, o que você viu mudar em você e o que você conseguiu extrair de melhor do Papa Bigode?
Ah, meu, mas não me faz pergunta difícil, cara. A gente tem que combinar as perguntas antes pra eu chegar aqui e dar uma resposta muito mais bonita. Não posso.
Tá, eu vou fazer uma pergunta mais fácil então. João, você já conseguiu chupar seu próprio pau?
Ah, só a bola esquerda. Mas porque ela é meio solta, assim, daí eu consegui.
Que fica mais embaixo?
Ai,
o cara faz um.
Que horror! Que nojo! Que nojo, cara! Vamos lá, mano. O que eu consegui extrair do Papo Bigode? Qual foram a pergunta? Quais foram as perguntas mesmo?
Eu nem lembro.
Porra, tu perguntou de improviso, assim, tu não pensou antes, então.
Cara, você falou da sua bola, mano. Como é que eu vou me concentrar na pergunta?
Esquerda.
Já foi, man. A esquerda. Ah. Mas o que você... Eu vou perguntar de outra maneira. O que você viveu nesse um ano de Papo Bigode?
Muita alegria, muitas aventuras. Não, cara. Assim, olha. A minha vida... A minha rotina... Cara, a minha vida pessoal em 2023 foi um caos, mano. Foi um caos. Eu passei por tanta coisa. Eu passei pelos piores dias da minha vida... Entre, assim, final de 2022 e início de 2023. Então foi difícil me recuperar, me estabilizar. E o Papo Bigode, ele era aquela luz no fim do túnel, sabe? Sabe aquele... Sabe quando tu tá com muita sede mesmo, e vem aquele copo de água bem gelado pra ti? O Papo Bigode foi isso na minha vida. Mesmo que às vezes eu não conseguisse estar 100% pra gravar, quando eu começava a gravar, dava aqui, cara, 2, 3, 5 minutos de gravação, e eu já tava esquecendo todos os problemas, mano. Todos os problemas e tocando minha vida. Tipo assim, era nesse nível. Então eu tava, sei lá, passando por uma parada pessoal muito forte, entendeu? E eu, malzão, começava a gravar e eu esquecia que eu tava passando por aquilo. Aí tava passando pelo término de relacionamento, chorando pra caramba, bebendo pra caramba. Começava a gravar, cara, eu esquecia do relacionamento. Em 2023, as minhas duas avós faleceram, entendeu? Os meus avós já tinham falecido. As minhas duas avós faleceram em 2023. Nossa, eu tava assim, ó, péssimo, péssimo, cara, péssimo. E aí, começava a gravar, eu esquecia todos os problemas. Então, o Papo Bigode, em 2023, representou exatamente isso aí pra mim, cara. Tipo assim, era o meu... Como eu te disse, cara, é o copo de água naquele calor, assim, quando tu tá com muita sede. Ou quando tu tá, assim, sei lá, num lugar que tá muito quente, meu Deus, tá suando, tá com muito calor, e tu entra, assim, num carro ou num ambiente climatizado com ar-condicionado, sabe? Sabe essas sensações pequenas da vida que são muito boas, entendeu? Sabe aquela sensação, tipo, tu dormiu pra caramba, tu precisa acordar cedo, e tu acorda, assim, no meio da noite pensando, meu Deus, tenho que levantar, e tu olha no relógio, é recém 2 da manhã, e tu tem mais umas 5 horas de sono. Era isso, Papo Bigode, pra mim.
É uma válvula de escape, né, mano? Pra mim também não foi diferente, cara. Não foi diferente. Lógico, né? Por mais que eu e o João tenham um projeto junto, a gente não conta tudo um pro outro, porque tem coisas que são muito particulares. Que eu nem sabia, inclusive, sobre a avó, as avós do João, que Deus a tenha. E meus pêsames. Mano, pra mim também foi muito cabreiro, cara. Foi um ano, assim, de muito estresse. Muito estresse. De, tipo... Só pra vocês terem uma ideia. Eu tenho uma alergia que eu desenvolvi isso com estresse. Com ansiedade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas... Cara, é como se começasse a nascer feridas na minha cabeça. De tanto estresse e ansiedade. Começou a criar, tipo, casquinha, e começa na testa, ferida. E, mano, perto, assim, da nuca, tipo, horrível, tá ligado? Graças a Deus, assim, eu sempre tratei antes que virasse uma coisa muito terrível. Eu esqueci o nome dessa alergia, eu não vou lembrar o nome agora. Mas é aquela coisa de você simplesmente desligar do mundo e viver o presente, sabe? Tipo,
sim.
Eu tô vivendo
exatamente,
Papo Bigode agora.
Desligar do mundo, mano.
Cara, eu simplesmente falo, mano, eu não quero saber do mundo lá fora, eu tô aqui gravando, é divertido. Então, eu já falei muitas vezes pro João isso, inclusive no episódio que a Gabriela participou, que até estranhou, ela estranhou um pouquinho eu aqui no começo. Mas assim, o Papo Bigode, ele... Não é só um podcast. Ele é como se ele tivesse uma alma, sabe? E ele traz isso pra gente, essa coisa de alívio, essa segurança, essa válvula de escape, essa conversa entre amigos. E a gente pode disponibilizar isso pros outros. Então deixou de se tornar apenas algo pra gente gravar, um peso. Se tornou um hobby. Se tornou algo gostoso, que pra mim antes era um peso. O Papo Bigode, cara, é um projeto que eu amo demais. Eu amo demais. Só quem passou por esses 4 anos comigo... Putz, eu vou chorar. Só quem passou esses 4 anos comigo sabe o quão é gratificante eu estar fazendo isso daqui. Não é à toa que eu mantive. Não é à toa que eu queria estar aqui. Porque eu sabia a válvula de escape que era. Eu sabia que tirava toda a minha ansiedade. Eu sabia que eu buscando o Papo Bigode, assim, de certa forma, me fazia querer fazer mais e mais, né? Eu tô que já são 4 anos isso daqui. Então, gente, eu gosto de abrir meu coração, porque eu não tenho medo de falar que eu amo o Papo Bigode. Eu amo mesmo. 4 anos não é 2 dias. 4 anos não é 1 ano. 4 anos já é uma história. É o Papo Bigode desenvolver uma vida, desenvolver uma alma, sabe? E eu tô muito feliz com as mudanças, com tudo, cara.
Vou me emocionar assim, mano. Que isso.
Mas é verdade, mano. Mas é verdade. É... A gente tava há pouco tempo falando do Lui. Cara, sim. O Lui, como eu disse, fez ali o primeiro desenho do Papo Bigode, gravou comigo alguns episódios aqui. Eu vou pegar aqui qual foi os episódios que ele gravou, pra não dar bola fora. Ó, eu sei que foi o episódio de animes, parte 1 e 2, que ele gravou comigo. Teve o episódio que eu fiz só eu e ele trocando uma ideia de como ele começou e tal. E ver toda essa galera fazendo parte do Papo Bigode, pra mim é muito gratificante. O Lui também fez um episódio comigo sobre The Witcher, na época que tinha saído a série e tal. Foi ele e o Jones, o Careca Urbano. Agora que eu lembro do Jones, o Careca Urbano, eu acho muito difícil ele escutar isso aqui, mas Jones... O Jones também foi um do... Ele é considerado o padrinho do Papo Bigode. Eu lembro... Que o Vinícius tinha presenteado ele. Presenteado, que fala? Tinha nomeado ele como padrinho do Papo Bigode há um bom tempo atrás. E Jones, muito obrigado também por você ter dado as dicas pra mim, falado que eu sou prolixo. E eu, mano, isso me atormentou durante muito tempo. Eu sei que eu tô sendo prolixo, mas é por uma boa causa. Então, mano, muito obrigado. 4 anos já. Não são. Alguns dias, como eu falei antes. Então, muito obrigado também por fazer parte do Papo Bigode, cara. Fico muito feliz. Cara,
para pensar, assim, nas pessoas, em todas as pessoas também que fizeram parte do Papo Bigode, entendeu? Que construíram. Podem não estar escutando hoje, entendeu? Porque eu sei que algumas vão abandonando, ou escuta ali de vez em quando, mas... Pô, quando começou essa parada ali, o Diego... Era integrante fixo do Papo Bigode, cara. Engraçado pra caramba, mano. Pô, esses dias a guria até me seguiu no Instagram. A Luma. E tu tem um episódio gravado com ela, né?
A Luma. Ai, Luma, que saudade de você, Luma. É, uma querida.
Olha,
inclusive, eu tenho um episódio com a Luma aqui. Eu tenho um #53, um episódio com a Luma. Porque, cara, eu só dou uma adenda aqui na Luma, que você falou dela. A Luma é maravilhosa. Ela, assim, uma menina abençoada. Mano, batalhadora. Ela corre atrás das coisas que ela quer. Ela é muito esforçada. Eu gosto muito dela e oro muito pela vida dela. Eu espero que Deus abençoe ela grandemente, porque ela merece. Ela é uma menina, assim, de ouro. Luma, se você tá escutando isso, minha querida, um beijo pra você. E eu oro por você, tá bom? É isso. Eu tava, há um tempinho atrás, eu falei pra você que eu tinha um projeto de subir todos os episódios do Papo Bigode, né, pro YouTube. Só que, mano, não dá, cara. Não dá.
Por quê?
Porque são 80 episódios, viado. É muita coisa, mano. Não dá pra subir tudo.
Como não? Vai subindo lá.
Cara, não dá, eu tenho que converter e aí subir, isso é um trampo. Só que eu tava lembrando, eu escutei os episódios antigos, porque eu falei, mano, eu vou passar um filtro nesses episódios e depois eu vou subir pro YouTube. E aí eu comecei a ouvir o Papo Bigode e eu tava ouvindo no mais rápido que tem, né? Pra ouvir rapidinho, pra ver se tinha alguma coisa, uma besteira muito grotesca que eu falei ou que os meninos falaram. E eu ia cortar e subir. Só que aí teve um tempo que eu escutei tipo uns 10 episódios do Papo Bigode, eu passei o dia inteiro escutando o Papo Bigode, e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou subir, porque tá sendo muito gostoso escutar isso daqui, e eu vou subir a partir do momento que o João entrou. Eu não sei porque eu tomei essa decisão, mas eu tomei. E, mano, o que desenrolou o Papo Bigode e o que... As memórias que me veio à mente, uma sensação de nostalgia, de um começo de um projeto. Lógico, os áudios estão horríveis. Mas, cara, era muito legal gravar aquilo. Era muito divertido gravar aquilo. Lógico, hoje é. É ainda muito divertido de gravar.
Mas não, a gente de ter tem essa um lembrança sentimento...
é gostoso, né, mano?
Não, é aquela uma coisa nostalgia. Que... É um negócio, cara, que a Gabriela tá vivendo isso agora com a gente. Que é tipo assim, de tu escutar um podcast, tu começar a escutar podcast, tu gostar da mídia, e tu pensar, mano, eu gostaria de gravar o meu, e quando tu começa a gravar os primeiros, assim, é tudo muito bom. Claro, agora a gente já tá mais calejado, é 4 anos gravando, tu 4 anos no Papo Bigode, né, eu tive lá os 4 porquês e depois vim pra cá. Então pra gente é meio que natural, assim, a gente já domina a área e já não é uma novidade pra gente, mas no início, quando tu começa a ser o criador de conteúdo, sabe, é muito bom, a sensação, uma das melhores sensações que tem, cara.
Ainda é, eu fico ansioso quando eu posto um episódio, porque eu vejo o meu trabalho, cara, você já parou pra pensar? Assim, eu sei que hoje é muito acessível, mas a sua voz está disponível pro mundo inteiro ouvir. Você tem ideia do que é isso? Mas está disponível lá gratuitamente, é só colocar Papo Bigode. Apareceu o João lá falando. Que louco isso, mano. No Spotify, cara. Todo mundo tem acesso ao Spotify. Menos aqueles retardados que escutam nas plataformas. Meu Deus do céu, mas ok.
Não, mas cara, lá na empresa lá que eu trabalho, as minhas colegas lá esses dias estavam, tipo assim, as duas gurias lá conversando e olhando pra mim assim. E eu cheguei assim, né? Ah, que foi? Daí uma delas, né, a Nicole, beijo Nicole, ouvinte aí, ela bem assim, não, eu tava contando aqui pra Anne que do Papo Bigode, deu, ah, é, dela, eu não sabia, João, que tu gravava podcast, eu, há quanto tempo, deu, não, eu já gravo uns 4 anos, assim, nossa, meu Deus, tipo assim, do nada, tá ligado, é uma parada que, tipo assim, é a nossa vida, né, mano, é a nossa vida, É a exposição dos nossos pensamentos, das nossas opiniões, entendeu? Estão todas aí.
Pois é, mano. E eu fico imaginando... Lógico, a gente muda de ideia. Mano, mas cada coisa que eu falei, brother do céu, que eu falei, não, eu não sou mais essa pessoa.
a gente muda, o cara, ser humano muda,
né? Que é muito louco, mano. E, os meus trejeitos não mudam, cara, eles continuam do mesmo jeito, mas eu penso de uma forma diferente, porque é diferente, né, velho. Mas é muito legal, cara, é muito divertido. Eu lembrei, eu tô vendo aqui agora, de um podcast que faz muito tempo que eu não falo com nenhum dos dois. Faz muito tempo que eu não falo com nenhum dos dois caras. Que são o Pé Grande e o Coyote do Prosa Errada, velho.
Prosa Errada, sim.
Mano, eles gravaram um episódio comigo aqui bastante, cara, no Papo Bigode. Eles gravaram bem, mano. Cara, eu lembro que eu fiz um episódio com eles sobre o Batman. Sabe esse Batman agora, que do vampirinho lá que brilha? Esqueceu, do Edward lá. Eu gravei com eles episódio em 2020. Isso. Eu gravei com eles episódio em 2015, há muito tempo atrás, mano. Quando acho que faltava. Quando eles anunciaram quem ia ser o novo Batman, enfim, a gente anunciou e eu falei que ia ser uma merda, ia um baita filmaço.
Filmaço é exagero.
Mano, é um baita filme, desculpa. É um baita filme.
Um baita filme, não, cara, não.
Eu acho um baita... Olha lá, olha lá, o João vai começar. Você quer que eu faça outra enquete? Não, faz outra enquete, vai lá.
É um bom filme.
Vai lá.
Entendeu?
Não, baita filme.
O Ricardo, qualquer filme pra ele é muito bom também.
É lógico, se eu escolhi pra ver o filme, tem que ser um filme bom.
Te impressiona muito fácil, meu querido. Você tem que assistir coisa boa.
Você escuta... Cara, deixa pra lá.
Kanye West?
É...
Sabe que eu ia dizer, ah, cara, o fala. Batman, ah. Eu vi no cinema.
Eu também vi, foi duas vezes.
Foi... Caralho, duas vezes. Foi o último filme que eu vi com... no cinema com a minha ex-mulher. Eu que sou um caminhão de ex, né? Segundo o Ricardo aí, ele fala que eu tenho... Só porque eu tenho mais uma nova ex agora, terminei ontem, ele tá serriando em mim.
Cara, o João é o cara das namoradas e o cara da ex, mano. Eu nunca vi o cara com tanta ex-namorada. Você pode ver que todo episódio ele fala de ex e todo episódio eu falo da Gabriela. É, se alguém fazer um bingo do Papo Bigode, todo episódio ganha.
Não sei o que os ouvintes acham mais chato, né? Se é eu falando das minhas ex ou o Ricardo falando da Gabriela.
Ou eu falando da Gabriela. Já falei, a Gabriela é uma santa. Quem discorda, eu vou perseguir e ejacular no cabelo.
Que caralho! Ah, mano, puta que pariu.
Ou é no cabelo ou é no olho, vocês escolhem.
Que deselegante, cara. Por isso que os nossos ouvintes deixam de ouvir a gente e seguir a gente.
Que horrível, mano. Eu sou um homem de Deus, cara. Mas, enfim. É... Mano, 2021, eu sempre falo sobre isso, mas foi o ano que eu mais trabalhei no Papo Bigode. Sem dúvidas nenhuma, foi o ano que eu mais trabalhei no Papo Bigode. Foi o ano que eu fiquei sozinho, né? Os meninos saíram em 2020 e eu fiquei sozinho. E eu não queria parar o Papo Bigode. Acho que isso é uma das coisas que fazem a gente ver a alma do negócio, né? O Papo Bigode foi muito de fases. E hoje, vendo o Papo Bigode do jeito que tá, eu sei o que eu passei lá atrás. 2021 foi 13 pra mim, porque eu tive que gravar tudo sozinho, editar tudo sozinho, procurar conteúdo, gente pra gravar, o que gravar. Fui atrás de muita... Mano, se eu tivesse essa disposição hoje, a gente já teria passado dos 100 episódios há muito tempo. Só que hoje eu não quero mais.
Tu teve uma fase nesse período ali do ukulele, né, meu? Ukulele.
Cara, o ukulele é verdade, o meu tá aqui ainda. Peraí, eu vou pegar o ukulele, só porque você falou dele.
Lá vem. O cara gravou com 15 pessoas diferentes ali pra falar de ukulele. Tira um Vitor Clay.
Me namora, opa, errei. Me namora, pois eu só sei que você chora e fica em casa só tocando as horas. Eu nunca soube tocar o ukulele, desculpa.
Mas ele tem um.
Mas eu tenho um.
Mas acho que é com essa que a gente vai encerrando então o episódio, Ricardo. Ou tem mais alguma coisa que tu queira falar?
Bom, eu não tenho mais o que falar. Já foi muita coisa já, eu não quero ser repetitivo. Só dizer o quanto eu sou grato a todas as pessoas que passaram pelo Papo Bigode, a todo mundo que participou, porque, mano, eu gravei com muita gente, conheço uma galera, não é à toa que eu conheci o João através aí da Podosfera, e ainda bem que eu lembrei aqui agora, eu quero mandar um abraço especial pro Alex, foi o Alex que desenhou esses personagens que vocês estão vendo aí, nessas últimas levas que tá vindo aí de personagens, foi o Alex que desenhou. Mano, moleque brabíssimo, assim, eu não tenho o que dizer, mano, ele é sinistro, assim, eu chego nele e falo, cara, eu preciso disso, e eu tenho isso, e ele faz acontecer, man. O logo do Papo Bigode, o meu rostinho do João, foi o Alex que fez, os bonequinhos do Natal, com o gorrinho de Natal, foi o Alex que fez. Esse personagem que vocês estão vendo aí na capa do episódio, foi o Alex que fez. A gente entregou algumas referências e ele fez acontecer, cara. Então, também os outros artistas que fizeram também as outras capas do Papo Bigode, fez os personagens, cara. Vocês são super talentosos, eu sempre falo isso pra eles. Se eu tivesse esse talento que vocês têm, eu não ia precisar pagar, né? Porque eu mesmo ia fazer as capas dos personagens. Mas... eu queria ter esse talento, cara, de desenhar. Parabéns, vocês são muito talentosos. E sempre que possível eu vou entrar em contato com vocês pra gente poder fazer um projetinho, fellas. Bom, o futuro a Deus pertence. E se Deus quiser, esse ano a gente chega. Se Deus quiser, a gente chegar a passar dos 100 episódios. Eu tô ansioso por esse ano, porque eu quero gravar com o João mais e mais. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente quer manter o otimismo, quer manter a cabeça erguida. E a gente sabe que quando a gente se encontra aqui no Papo Bigode, a gente vai dar muita risada. A gente vai zoar um com o outro, a gente vai se amar de certa forma. Lá ele. E
lá
é
ele.
Isso, mano.
É isso, cara. Agradeço a todos que fizeram parte da trajetória do Papo Bigode até aqui, entendeu? E aos que ainda vão ingressar nessa jornada com a gente. Muito obrigado, galera. O Papo Bigode é uma delícia de gravar. Lá ele. É uma delícia de gravar. Que delícia, cara. E
ah,
espero
que delícia,
que...
cara.
E que venham mais 4 anos aí. De muita alegria, muita...
E que venham mais 4 anos. É, mano, você tá ligado que daqui a um tempinho não vai demorar muita gente começar a disputar com o Flow, Podpá. A gente vai estar ganhando prêmio, vai estar subindo lá, agradecendo todo mundo. Eu vou subir lá igual um bom cristão, vou falar 2 passagens bíblicas e agradecer. Você já tá ligado, a gente vai ganhar um monte de prêmio, mano. Isso aí já é fichinha, papai.
É. Esquece. É ficha. Mas, cara, eu... É, as coisas na internet também, elas são muito cíclicas, né? Entendeu? Então...
O que é cíclicas?
De ciclos. Então, assim, hoje... E eu nem sei te dizer se hoje podcast no YouTube, por exemplo, continua fazendo sucesso, entendeu? Eu realmente tô meio que por fora. Mas já teve a época dos vídeos react, já teve a época dos daily vlogs, entendeu? Eu acho que não sei o que vai ser a onda, mano, mas eu vou te dizer que eu acho que daqui a alguns anos a gente não vai estar tentando passar o Flow, porque o Flow já não, o Flow, o Podpá já vai estar, já não vai estar tão em alta. Eu acho que vai ser uma parada tipo o Diguinho, assim, coisa que o Diguinho faz hoje na internet, de ser zoado pra caralho, os caras, mano. Cara, eu acho um sarro aquilo ali. Eles mandam as coisas e ele fica puto mesmo. E parece muito genuíno que ele fica puto de verdade com os caras mandando.
Não, é porque é o jeito do Diquinho mesmo. Ele não fica puto, não.
Mas enfim, vamos ver quem é que vai estar em alta. Mas vamos. Vamos pra cima.
Lembrando que o Diguinho faz um programa de rádio na internet. E quem não sabe quem é o Diguinho, é só no YouTube e digitar Diguinho Cast ou Diguinho Coruja, que vai cair no canal dele. Aí você aperta o play e se depara com a horroridade que vai acontecer. Você nunca mais vai sair daquilo. Se prepara. Gente, muito obrigado por ter escutado esse especial de 4 anos do Papo Bigode. Eu sei que eu fiz uma enquete lá no Instagram, da qual só o Lucas e a Gabriela mandaram as perguntinhas, que eu tirei print, acabei apagando, eu não lembro onde enfiei aquilo. Mas muito obrigado a quem visualizou e não mandou sua pergunta. Interaja mais com o Bigode, vai lá nos comentários, digita alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu sei que quando eu falo, vocês não fazem assim, quando o João, vocês são puta do João. Vocês são Kenga do João, só pode.
Obrigado.
100% de certeza. Eu tô triste agora, mas enfim, muito obrigado, que venham mais 4 anos, que possamos nos abraçar junto e quem sabe um dia estaremos juntos, trocando uma ideia tudo junto e é isso, já me perdi no que eu ia falar. Muito obrigado a cada um que deu seu play. João, suas considerações.
É isso, galera, não tem muito o que dizer, só agradecer, que venham mais 4 anos e valeu.
É nóis, falou!
Falou, gente, tchau, tchau.
Fala, Diegão, beleza? Bom dia, mano. Cara, tô te mandando esse áudio aqui. Simplesmente para agradecer hoje, oficialmente, em 2020, gravamos o primeiro episódio do Papo Bigode, cara. Então, já fazem 4 anos já, irmão. Essa brincadeira que se tornou um hobby. E querendo ou não, me salva de várias crises de ansiedade. E me faz sonhar que eu posso levar isso aqui por muitos anos, que isso não vai me afetar em nada. E se isso der certo ou não, o dar certo já deu. Já fazem 4 anos que estou nessa brincadeira aí. Então, irmão, muito obrigado. 4 anos de muita risada, coisa séria, lágrimas e muita zoeira, irmão. Então, muito obrigado de novo por ter me convidado, porque senão podcast talvez eu teria abrido com outra pessoa e teria desistido. E com o Papo Bigode eu levei muito a sério. Que era pra ser chamado papo de louco, né? Muito obrigado, irmão. Tamo junto. E é nóis. 4 anos de Papo Bigode, cara. E eu lembro do primeiro episódio. Ai, que legal, cara. É muito divertido lembrar dessas coisas.
Fala aí, Cardão. Beleza? Bom dia, irmão. Como você tá, cara? Tá de boa? Cara, 4 anos hoje, hein, cara? Cara, eu lembro também certinho de quando a gente começou a gravar. Sabe o que que eu lembro também? Que a gente começou a falar sobre pirâmide e a gente tava na calçada da sua casa. A gente falou, cara, mas e se a gente começasse a gravar esses papos loucos que a gente tem? Aí foi lá, acho que uma semana depois, a gente foi lá, pegou as coisas e começou a gravar lá no sofá de casa quando eu morava lá em cima, velho. Aí saiu só a loucura lá, o áudio ficou péssimo. Só que pra gente que tava começando, a gente achou que ficou ótimo, tá ligado? Cara, bons tempos, mano. Muito bom mesmo. Que bom, hein, velho? Que bom. Que você deu continuidade e agora já tá com 4 anos já. Agora já tá o João aí ajudando. Vocês são foda pra caramba, velho.